A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Um abraço a todos que gostam desse quadro, desse programa que eu apresento. Todos os finais de semana, na sexta-feira, às 14 horas. E sábado, às 12 horas e 45 minutos. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 372. São 372 famílias que nós já visitamos aqui na região, no sudoeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande. E as pessoas contaram um pouco da história da vida deles para o nosso Papo na Varanda. Gravamos no dia 26 de novembro, numa tarde de terça-feira, na comunidade de Linha Gaúcha, Santa Isabel do Oeste. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, e neste sábado, dia 7 de dezembro. E tem o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga uma foto dos nossos entrevistados, e a gente faz um presente também da matéria que sai no Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. E tem o apoio também da Foto Arte, né? Colecione bons momentos. Se você tem fotos antigas, você quer recuperar, revelar as fotos do seu celular, colecione bons momentos, falando com o Alclésio e a Nete na Foto Arte em Ampere. Eles estão na Rua Maringá e o telefone é 999-23-30-96. É o telefone da Foto Arte. Bem, esse Papo na Varanda de hoje, já há algum tempo a gente tem conversado com a dona Terezinha, que mora em Ampere, e que nos disse que seu pai e sua mãe moram há muitos anos em Santa Isabel, e que a gente podia conversar um pouco com eles para saber um pouco da história deles. Então nós estamos aqui na Linha Gaúcha, aqui num quiosque da família, porque são uma família numerosa, né? Afinal de contas, seu Antônio e a dona Marculina tiveram 10 filhos, e o seu Antônio Godinho Antunes da Rosa nasceu no dia 22 de janeiro de 1942. Então esse jovem que está aqui ao meu lado, para quem está assistindo, ele tem 83 anos, e a sua esposa, dona Marculina Alves Antunes, de repente somos parente, ela foi registrada no dia 31 de maio de 42, mas ela nasceu no dia 18 de janeiro de 42, 4 dias mais velha do que o seu Antônio. Então é sinal que ele tem que obedecer ela, viu, seu Antônio? Tem que obedecer ela. Tem que obedecer. 10 filhos, o Pedro, que mora em Foz do Iguaçu, a Lúcia, que mora aqui mesmo na comunidade de São Pedro, a Lourdes, que mora em Juruena, Mato Grosso, o Luiz, que mora em Campo Verde, Mato Grosso, a dona Terezinha, que nos acompanha, que mora em Ampere, a Salete, que mora em Santa Teresa do Oeste, também o João, que mora em Santa Isabel do Oeste, o Arlindo, que mora em Santa Teresa do Oeste, a Marli, que mora junto aqui com o seu Antônio e a dona Marcolina, e também o Ayrton, que mora em Campo Verde, Mato Grosso. Eles têm 22 netos, 15 bisnetos, e nós vamos começar a saber um pouco da vida do seu Antônio. O senhor nasceu onde, seu Antônio? Nasceu aonde?
Passo Fundo.
Passo Fundo. É gaúcho, tchê?
Gaúcho.
Gaúcho. Como é que era o nome dos seus pais?
Horácio.
Horácio.
Antunes.
E o nome da mãe?
Liduína.
Liduína. E o senhor teve muitos irmãos?
8 irmãos.
8 irmãos. E o senhor é um dos mais velhos, dos mais novos?
Eu sou o segundo.
O segundo. O segundo. E vocês trabalhavam com o que lá em Passo Fundo? Na região de Passo Fundo, vocês trabalhavam na roça?
Na roça. Me criei trabalhando na roça.
Sim. E o senhor foi para a escola?
Fui.
Foi? Foi só para comer merenda ou foi para estudar?
Eu fui só 2 anos na escola.
Só 2 anos?
Daí já saí no segundo.
Já saí no segundo.
É.
Levava uma merendinha de casa, então.
É, isso aí.
Ia a pé para a escola ou a cavalo?
A pé, às vezes, a cavalo também.
Às vezes, a cavalo. E a escola era longe da sua casa?
Dava uns 2 quilômetros.
Dava uns 2 quilômetros. Depois o senhor parou de estudar para trabalhar na roça. Trabalhava na roça. O que vocês plantavam?
Ah, naquele tempo lá não, era milho, só o milho, porque não era tempo do soja ainda.
Sim.
Então era o milho engordou os porquinhos.
Exato. E tinha uma comunidade perto de onde vocês moravam? Tinha igreja? Tinha?
Tinha igreja, os Anjos da Guarda.
Anjos da Guarda. Vocês iam naquela igreja, é isso?
Sim.
É isso aí? Sim. Então o senhor me disse que estudou até o segundo ano. E o senhor me disse que o senhor vieram aqui para Santa Isabel em 1961, que o senhor tinha 19 anos e que o senhor namorava a dona Marcolina, é isso?
Sim, fiquei um pouco namorado, daí já foi tratado o casamento, daí eu vim para cá para comprar terra.
Aham.
E voltei casado aí.
Ah, voltou a casar.
Voltei casado.
E o senhor namorou muito tempo com a dona Marcolina?
Não, acho que foi 6 meses só.
6 meses só?
É, 6 meses namorando.
Foi pedir ela em casamento?
Hã?
Foi pedir ela em casamento?
Sim, sim, sim.
Foi?
Foi.
Naquele tempo era um namoro meio longinho do outro.
E o velho era meio impertinente, e daí então...
É. Já, O senhor chegou e disse, olha, eu quero casar com a Marcolina.
Daí eu sabia que o velho gostava aqui de mim.
Gostava do senhor?
Daí digo, então, pichei a pedrada nele.
Ah, muito bom, muito bom, muito bom. E daí tratou o casamento e daí não tinha onde morar. O senhor veio para cá para comprar terra?
Comprar terra. E daí fiquei aqui, comprei uma terra, fiquemos 20 e poucos dias, eu e o pai. Daí... Eu já tinha notícia que os pistoleiros tinham matado nós aqui.
É.
Já estavam rezando lá para a nossa arma.
Tinha mais parente que morava aqui. Por que vocês vieram para esse local aqui?
Nós viemos aqui porque tinha um primo que era criado do pai. Nós era considerado irmão. Ele me criou nas costas. E daí ele veio para cá para ganhar 5 arqueiros de terra.
É.
Ganhou a terra. E daí o pai também ficou meio sentido dele vir. E daí na nossa terra era meia magra.
Sim, senhor.
Daí então vendemos e viemos para cá para a procura. E daí o homem que vendeu a fazenda para esse. Com meu primo veio, meu irmão, era o que comprou a terra, Luiz Vassolere.
Sim, senhor.
E daí aquele deu 5 arqueiros para o Luiz, esse Luiz, vir cuidar.
Uhum.
E daí. Quando ele foi lá que vendeu o homem que vendeu, daí nós compramos 20 arqueiros de terra dele.
Sim.
Aqui. E daí quando chegamos, demos dinheiro de entrada e derrubamos roça, que era puro mato.
Era puro mato aqui.
Por meio da sanga ali, para ir lá para cima. Daí chegamos, ele tinha vendido a terra para outro já.
Olha só.
E daí, e deu sua terra para o pai, e deu sua terra que nós tínhamos pagado na entrada, ainda para não perder. Daí se apartemos, daí eu vim comprar aqui. Comprei aqui, daí foi. Eu comprei 10 arqueiros também.
10 arqueiros. Lembra de quem que o senhor comprou ou não lembra?
De quem que
comprou? De quem que comprou?
Eu comprei dos Pires.
Pires.
Pires. E o pai comprou ali, nós compramos aquela vez com o pai, do velho Lester Gonçalves.
Sim, sim. Então aqui era tudo mato?
Tudo mato. Aqui tinha ranchaiada.
Tinha rancho?
É. Tudo ranchinho, pretinho, de fumaça assim.
Sim.
E era uma família grande, ela tinha uns quatro ranchos aí.
Olha só. Daí o senhor veio pra cá, comprou, diz agora eu vou lá casar. É isso?
E voltar a casar.
Daí
casamos, disse que não presta casar em mês de agosto. E nós casamos dia 26 de agosto.
26 de agosto.
Para já mandar o pé de volta. Daí o Rio Uruguai não
o
tinha.
Rio Uruguai.
Tinha, era uma barcinha.
Barça.
Uma barça. E enchia muito ruim e não dava passo. Daí quando nós subimos que baixou o rio, nós carreguei uma mudança e viemos para cá.
Vieram para cá. Lua de mel foi na estrada então.
Ah?
A lua de mel foi na estrada.
Mas não, nós saímos de lá dia 5 de outubro.
Ah, ficaram um pouco.
Por causa da chuvarada.
Por causa da chuva, então tranquilo.
A roça que nós deixamos fazendo aqui, fizemos, perdemos porque não queimou.
Não queimou.
É.
Olha só. E a estrada para chegar até aqui, como é que era?
Foi carregado, o caminhãozinho entrou até no Jacutinga.
Sim, sim.
E daí nós já viemos a pé. De Santa Isabel é aqui para um carreiro, aqui era um carreiro só. E daí tocando umas vacas. Eu e ela tocando aquelas vacas. Daí nós foi pegado uma rural lá para trazer a avó e a mãe e as crianças, minhas irmãs, até no Jacutinga. E daí os caras ganham da mudança no Jacutinga e depois puxado de carroça no galpão ali.
Olha só, de carroça no galpão.
E daí chegamos ali, o comprador da terra que comprou a mesma terra que nós compramos, estava no garpão. O homem vendeu o garpão para nós também. E as tiguera tirava os porcos da safra, nós podíamos plantar a tiguera também, porque era mais, ficava tarde, fazia mais roça.
Sim,
e daí ele tinha dado para o outro também. Uhum. Daí eu tive que me apoiar na casa desse primo, descarregava a mudancinha lá, e até comprar, e o pai e a piazada ficaram numa varandinha lá. Meu pai pegou e foi lá na casa dele lá. Morava lá perto de Bertrão.
Vocês derrubaram tudo aqui. Plantaram.
Hã?
Derrubaram o mato e plantaram aqui.
Sim. E daí eu vim aqui, comprei aqui, daí fiz uma rocinha mais, umas capoeirinhas que tinha aqui.
Isso.
E daí eu paguei também foi 70 mil, 70 conto por 10 arqueiras.
70 conto por 10 arqueiras.
E daí eu já tinha pagado 50. Daí também eles diziam que nós se mudamos aqui o dia antes de Natal, dia 24
de dezembro.
24 de dezembro. E daí, agora não dá para medir, porque tem muita cobra nesses matos, quando saiu o verão, o inverno nós medimos a terra. Uma medida assim com a corda. E daí eles pegaram o dinheiro e eu dei uma gaita, dei umas coisas, dei dinheiro, dei umas coisas erradas para eles. E assim começou pegando, eles iam gastando. Daí fui medir a terra, se eles me dessem os 10 arqueiros, ficavam sem nada, porque daí já tinham gastado tudo o que eu dei.
Olha só.
Daí emperraram em cima também, me deram só o fundo aqui. E daí deu muito serviço, vinha receber 5 arqueiros e meio. Também fiquei ressabiado de me mudar. Por isso que fiquei tudo cisando aqui.
Já tinha uma casinha aqui, ou o senhor que fez uma casa aqui?
Tinha uma casinha ali.
Ali pra cima.
Eu tinha um ranchinho 3x3.
3x3.
Com uma varandinha de 2x3.
Olha
ali
só.
Era o nosso quarto. E daí era
o quarto.
Ali era o fogo de chão.
Colchão de palha, sem televisão.
Colchão de palha, né?
E dele, filho.
É isso aí.
Vinha cegonha aqui, um local retirado.
Eu tinha sossego, porque há pouco tempo, cada 2 anos era uma vez.
Cada 2 anos, 10 filhos aí. Tinha parteira aqui por perto, o senhor ia buscar parteira?
Tinha uma parteira ali no Jacutinga.
É.
Ali. Então foi buscar daquela lá.
Que
nasceu o Pedro.
O primeiro filho, o Pedro. Muito bem, deixa eu conversar um pouquinho com a dona Marcolina. E a dona Marcolina nasceu aonde, dona Marcolina?
Lá em Canabarro, também, Passo Fundo.
Naquela região de Passo Fundo, gaúcha, tia?
Gaúcha.
E a senhora foi para a escola?
Eu fui.
Foi para a escola?
É.
E como é que era o nome dos seus pais, dona Marcolina?
Eu, Maria.
E a mãe?
Maurília.
E a senhora teve muitos irmãos?
8 irmãos.
8 irmãos. E a senhora mais velha, mais nova?
Não, eu acho que eu sou
a quarta. Quarta mulher, isso aí. Foi para a escola, estudou também. Era uma comunidade. Era a mesma comunidade que morava?
A mesma comunidade?
A mesma
comunidade.
Muito bem. Trabalhavam na roça?
Na roça.
E a senhora era as meninas. Tinha mais meninas ou menino na família?
Não, da minha família foi assim. Mais velho era um piá e o último piá também. No meio era só menina.
Só menina? Olha que maravilha.
Nós tínhamos que se virar, lavrar.
Olha só.
Lavrar, carretear. Uhum. E meu pai plantava muito trigo.
Trigo. Nós cortava com a foicinha?
Cortava. Nós colhemos a safra 250 sacos de trigo e da foicinha.
A foicinha. Então tá vendo aí, piazada, que estão aqui assistindo?
Nós trabalhávamos muito na roça.
Trabalhava muito. Olha só. E daí, como é que a senhora já conhecia ele de criança aí? Já conhecia?
Nós criamos na mesma comunidade.
Na mesma comunidade? A senhora teve mais algum namorado ou o primeiro foi ele?
Não, tive mais namorado.
Ah, teve mais namorado.
Eu também.
Ah, os dois eram namorador então. Mas casaram, tem 10 filhos... Não é? Uma família maravilhosa. Parteira vinha atender a senhora aqui?
Vinha.
E aqui, fale.
Eu também fiz 5 partos. 5 das partos. Outras vizinhas.
Aham. A senhora também foi parteira?
Também fui parteira.
Olha só, pessoal, foi parteira também. Atendia as mulheres aqui também?
Atendia.
Atendia as mulheres também. Olha só. Todos eles nasceram de parteira ou alguns foram no hospital?
Não, só o último no hospital.
Só o último. Os outros tudo em casa?
Tudo em casa.
É, os mais velhos, o pai e a mãe dizem o seguinte: vamos lá descascar milho, piazada, que daqui a pouco a cegonha vai trazer mais alguém aqui. Dali a pouco nós escutávamos o chorinho lá dentro de casa. Era mais ou menos assim.
Era mais ou menos assim.
Porque o meu pai era 15, né? Era um por ano. A senhora ainda bem que foi dois por cada
só
dois anos.
Eu ainda devo muito agradecer a Deus pela Deus, 10 filhos, meus netos. Os bisnetos, que ninguém deu trabalho para nós. Uhum. No mundo de hoje,
exato,
que tudo é difícil, mas graças a Deus na minha família não foi tudo só tranquilo.
Todos estudavam por aqui, porque o que os pais querem é que os filhos vão para a escola também, estudavam.
Estudavam e se mandavam para o Mato Grosso.
Ah, sim. Sim. E a senhora já foi lá visitar eles lá também?
Eu fui, eu acho que fui umas 10 vezes já.
10 vezes. É. E essa mudança, morando lá em Passo Fundo, vamos para o Paraná, lá para o fim de mundo. A senhora aceitou vir para cá?
Aceitei, até o padre Arno, que fez o nosso casamento, ele falou assim, porque eu tinha apelido de negra lá.
Negra
se casa e vai embora para o sertão, lá é um lugar de muito sofrimento. É. Você vai ter que enfrentar muita barra pesada.
Sim.
E socava canjica, socava arroz no pilão. Eles fizeram um moinho de moequirera, ele, o compadre Luiz, o Hilário Parpinelli e o José. De noite eles se reuniam, aí levavam o milho, fazia que era para nós comer no outro dia.
Olha que maravilha. Bom, com 10 filhos tem que fazer bastante alimentação, né? Bastante boia, né?
É.
E a senhora ajudava na roça também aqui?
Eu sempre trabalhei.
Sempre
na...
trabalhou na
não
roça.
Trabalho agora que eu estou doente, agora eu não posso mais.
Sim, sim, sim. A senhora é católica e do nosso lado tem Nossa Senhora Aparecida. Ah, uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida aqui do nosso lado. A senhora é devota da Nossa Senhora Aparecida?
Eu sou. E essa eu ganhei das irmãs quando queimou a casa nossa.
Ah, queimou a casa de vocês
queimou
aqui?
A casa nossa também.
Como é que foi que queimou essa casa?
Mas não sei como é que foi.
Sim.
Eu senti aquele cheiro de plástico e quando vi a casa estava incendiada.
Olha só.
Se foi curto circuito da luz, não sei.
Queimou tudo?
Ah, ficamos sem nada mesmo.
Em que ano foi, a senhora lembra? Em que ano que foi que queimou a casa? Vocês lembram?
94. Hã? 94 que queimou a casa.
94?
É.
De noite ou de dia?
De
senhor?
Dia.
De dia?
De dia.
Uhum.
E daí a piazada foram na escola de noite, daí sujaram a roupa, daí sobrou uma muda de roupa para cada um daqueles que foram na escola, que estavam enxugando.
Uhum.
E que nem nós fiquemos só com a roupa do corpo.
Olha só.
É, e daí com 56 dias que queimou a casa, nós afrontemos aquela ali.
Uhum.
A turma ajudaram muito. Vinha ajuda de tudo que era lado. Cortava um tora e mandava a serraria lá serrar para acertar depois. E por toda a parte da praça vinha dinheiro para comprar prego, outro dava coberta. E final, com 56 dias, nós ficamos acampados aqui na escolinha ali, mas dentro da cancha, porque na escola tinha aula. Daí nós voltamos de novo ali, graças à nossa amizade com o povo, por causa que eles ajudaram muito.
Então foi em 1994, é isso? É?
É.
94 que queimou a casa?
É.
Só para me anotar aqui, para me saber aqui que queimou a casa.
É.
E o povo foi solidário, o povo
foi,
ajudou?
Foi, muito, muito. Senão eu pensava fazer qualquer ranchinho. Até pusemos aquela noite que queimou a casa, pusemos na casa ali. Eu e ela, os piapos já havia, do mesmo dia chegou bastante coisa, já pousaram dentro do garpão, tinha um garpão de fumo, eles botavam dentro da carroça, né, vieram pousar ali para cuidar. E sei que ajudaram, o pessoal ajudaram, vinha ajuda de tudo quanto era lado.
Olha,
o Farcido para assistir, eu falou na rádio ali, e daí o pessoal me conheciam, dava, um de outro deu abertura, outro deu outra coisa. Assim,
olha só. Construíram a casa em 56 dias.
É, deu um jeito.
Que maravilha, que beleza. É sinal que o povo gostava e gosta do senhor, né?
É.
Aqui morava bastante gente naquela época por aqui, tinha bastante morada aqui.
É, mas ali quando queimou a casa já estava ficando pouco, teve mais. Mas daí que gente daqui foi para Joinville, mandaram ajuda. Lá do Ouro Verde, lá embaixo, Nova Estrela, mandava ajuda. Os piafas pegaram o trator do vizinho, foram buscar madeira serrada que tinha lá para baixo. Foi só eu e os piafas. Mas foi ganhado tudo. A serraria cobrava quando eu pudesse pagar. Outro já se prontificou para beneficiar o suaio. Quando foi cerrado, não tinha preina. Mas daí o falecido Juca, que é o suaio, eu faço para você. Daí fez o suaio. E quem serrou essa madeira para nós foi o Ademar Bonkoski.
Por isso que é importante a gente ser amigo, né? Ter amizade, né, senhor Antônio?
A pessoa sem amizade não vai longe.
Exato.
O passo é curto. Agora, com amizade não tem coisa difícil.
É verdade. Então, queimou tudo, não sobrou nada.
Não sobrou nada.
E a senhora daí? A minha casa queimou, e agora? E os filhos?
Fomos para dentro da cancha.
Dentro da cancha. E a senhora me falou que está meio adoentada, está meio doente?
Não, eu já quase não faço mais nada. Eu tenho um problema de coração, um desgaste na coluna, secou um lado e o outro tem gordura. Então, eu tenho que usar bengala para caminhar.
Tem que usar bengala, isso aí. A senhora é feliz?
Não, eu sou feliz.
Feliz. Ama os filhos, a senhora já falou. O que dá para falar dos 10 filhos, netos, bisnetos, o que dá para falar deles?
Mas eu nada. Para mim tudo é igual.
É.
Não tem diferença um do outro.
Sim. Vem ver a avó aqui, vem visitar a avó.
É. Chega ao final do ano e já eles começam a dizer o que eles querem comer para mim guardando.
É, a avó que tem que fazer.
É.
É, isso aí. Muito bem, 10 filhos. A senhora também então foi parteira aqui.
Eu também fui parteira.
Olha que beleza, prestando serviço aqui. A comunidade de vocês sempre era aqui, a linha gaúcha, sempre eu aqui?
Sempre aqui. O primeiro foi o Jacutinga.
O Jacutinga.
Que daí não tinha igreja na gaúcha.
Sim.
Daí a gente ia no Jacutinga. Daí para nós ir no terço, que dizia naquele tempo,
terço,
o sogro vinha cuidar das criações, porque os filhos gostavam de roubar. É. Daí nós tínhamos as vaquinhas, os porcos. Ele vinha cuidar para nós ir na igreja.
Para vocês na igreja.
E ele ficava cuidando.
Cuidando, isso aí, muito bem. Bem, depois fizeram a casa e a vida continuou então, senhor Antônio?
Continuou, levantar a cabeça e tocar para frente as coisas.
Sim.
Só que a gente tem uma coisa que nunca paga, é o favor.
Sim.
Então, aquele dia que nós pusemos na casa deles, eu olhei no mato ali para serrar umas árvores, mandar serrar, para fazer qualquer casinha, qualquer ranchinha para a gente tapear e passar. Daí que eu saí para fora, estava do terreiro daquela casa ali, olhando lá, o falecido marido dela me falou, o que eu estou olhando? Estou olhando lá no
Como
mato.
Como é que era o nome do seu marido?
Vitorino.
Seu Vitorino.
É. Daí o... Ele disse, eu contei o que era que eu estava olhando. Ele disse, não, eu ajudo com as árvores. Tem umas árvores ali para cima, ajudo. E daí sempre aquela conversa que estava adubando árvore, assim, deu duas árvores, deu a tora feita já, outra. Daí saiu aquela campanha, então, da madeira. Ah, saiu uma casa como eu nunca esperava.
É aquela ali, mostra lá, Ana, se puder mostrar. Se a Ana puder dar uma girada aí...
Nós só troquemos o coberto.
Se a Ana puder dar uma girada na câmera aí, mostrar o pessoal aqui também,
Troquemos o coberto, porque a teia, um dava um tipo de teia, outro dava outro, então não combinava bem, chovia dentro. Depois nós compramos a Brasilite para trocar o coberto.
Tá certo. E muita amizade, o senhor ajudou nas diretorias de igreja aqui, ajudou?
Sim, muito, muito. Quando nós chegamos aqui, ali no Jacutinga, tinha uma igrejinha de madeira lascada.
Madeira lascada.
Lascada. E daí aqui na Gaúcha não tinha nada. Daí eu fui no moinho, tinha um moinho ali para baixo, ali tocado a água.
E de perguntar, o moinho era tocado a água?
Daí eu cheguei, tinha uma bodeguinha. Eu cheguei na bodeguinha comprar não sei o quê. E era os quadros que eu morava ali. Sim. E o Munho era o Vitalino Rec, já falecido. E daí eu cheguei lá, não, começaram a me ajeitar para me ajudar eles a fazer a igreja ali, pedir e ajeitar. Digo, não, daí o Facílio Bastião Quadra, eu com o padre Vitalino, esse que é do Munho, fiquemos com o padre depois, foram a pé na cidade de Santa Isabel, pediu a madeira para o falecido Lino Rencumbaque. Ele tinha madeira, uma serraria grande, daí eles deram, ele deu uma madeira. Daí nós limpemos na frente da igreja ali, era uma roça de mato. Daí um pedacinho ali foi feito aquela casinha. Daí servia de igreja e escola.
Olha só.
É, e daí foi um batalhão, eu saí do Jacutinga e passei aqui. É a mesma distância aqui, passei aqui da Gaúcha. E daí passou diversas diretorias, eu sempre, agora porque fiquei velho, que não fiquei mais. Mas senão sempre estava envolvido.
Envolvido na comunidade.
É.
Olha só. Agora, esse moinho, você falou que era tocado a água, que era de quem, lembra?
Vitalino Rec.
Vitalino Rec.
Falecido.
E esse moinho durou muito tempo?
Durou uns par de anos. Uhum. Depois ele vendeu ali e foi para Curitiba. Daí terminou morrendo lá em Curitiba. Sim. Mas a comadre está viva ainda.
Uhum. E o que que eles moiam? Milho, arroz?
Não, era só milho.
Só milho.
É, tinha o arroz também, mas até eu tenho ali o cilindro onde moia o arroz. Uhum. Tinha arroz. E trigo, daí no segundo ano já plantamos trigo. Comprei meio saco de trigo e plantei de enxada.
Olha só, de enxada.
Daí colhemos e daí levava lá na linha Furlan.
Na linha Furlan.
Lá embaixo, em Ampere.
É, lá devia ter um moinho, você levava na linha Francio, o moinho dos Francio, acho.
É.
Você levava o trigo lá. Viu, e os filhos todos trabalhavam na roça aqui, essa fiarada?
É, nunca, até que eu estava sorteiro, nenhum foi empregado, tudo ajudava. E o que eu pude fazer... Eu só comprei terra só para o mais velho, para o Pedro.
Sim.
Os outros... Eles,
foram estudar também?
Estudando, caprichei com o estudo para tudo eles. Cada um, de acordo com a cabeça dele, ele aprendeu.
Sim, senhor.
E, então, tem uns que são administradores.
Olha,
tem o outro tem a torneiro mecânico. Assim vai indo.
Que bom. Bom, meu pai, nós somos em 15, ele puxava a orelha da gente de vez em quando, ele dava umas, passava a cinta em nós também, e eu agradeço porque ele fazia isso. Volta e meia, o senhor dava umas puxadinhas de orelha neles também.
Aí,
né?
Depois que eu, aqui era um grupo grande, foi povo de bastante criança, eu batalhei para conseguir uma escola aqui perto.
Olha só.
Daí consegui, no tempo do Chico Sartori, a escola. Mas eles fizeram na Gaúcha, que era de material, e me deram a madeira para fazer uma de madeira aqui. Uhum. Depois o doutor Humberto, ele veio aqui no vizinho, para o outro lado ali.
Humberto também foi prefeito, Gomes.
Foi Humberto Gomes.
Isso.
Daí ele não podia subir ali. Ele tinha um corsairzinho, era o carro do prefeito, e eu vim ajudar a empurrar. Nós já éramos companheiros de política.
Ah, sim.
E daí ele disse, ficamos conversando ali, disse, se arrumar uma terra de comentada, eu vou dar uma escola de material para vocês.
Uhum.
Daí, mas ninguém tinha terra de comentada aqui. Daí eu dei a terra, aqui tem a escolinha, está abandonada agora. E daí ficou mais prático. Dava aula o dia inteiro.
Dia inteiro.
E agora tá tudo abandonado nas escolas do interior.
Abandonado. A piazada do senhor e na escola ali, então.
Daí foram aqui.
Foram aqui.
É.
Eu estava perguntando, porque tem a Santinha aqui, né? Eu estava perguntando. O senhor é devoto de Nossa Senhora Aparecida?
Sim.
E do Anjo da Guarda?
Do Anjo da Guarda, porque lá na capela que eu me criei era Anjo da Guarda. E era uma comunidade abençoada, do lugar dava pedra, dava tromenta e ali nunca deu.
Uhum.
Então eu peguei aquela fé e daí até eu coloquei o Anjo da Guarda aqui na capela também.
Na capela que vocês vão é aqui na Linha Gaúcha.
Na Linha Gaúcha, Sagrado Coração de Jesus.
Sagrado Coração de Jesus. O senhor disse que era companheiro político, então o senhor ajudava Humberto, o pessoal aí?
Ajudava. Era companheiro.
Companheiro político.
É.
Pois é, e hoje como é que está a sua saúde, seu Antônio?
A saúde?
É.
A minha pressão é normal.
Sim.
O coração, que é uma peça meio melindrosa, é normal também.
Normal.
Meu problema é coluna e a cabeça, que tem uma biridite forte e não melhora.
E como é que vai o namoro agora com a dona Marcolina?
Como é que é?
Como é que vai o namoro com a dona Marcolina agora?
Nós sonhamos.
Muito bom, muito bom. Sonhamos. Muito bem. Mas são felizes, o casal é feliz? A senhora é feliz?
Eu sou.
É feliz?
Graças a Deus.
Os seus pais também vieram para cá?
O meu pai veio uma vez de nós, e 18 anos fazia que nós estávamos aqui. Eu fui ver ele e já estava cego.
Já estava cego. Faleceu lá no Rio Grande, então?
Faleceram os dois lá.
É, e seus pais vieram para cá, faleceram aqui?
Já chegamos aqui, dali 2 anos o pai morreu.
Uhum. 2 anos só?
Dali 4 anos a mãe morreu.
Olha só.
Daí tivemos os mais novos, estava solteiro. Eu fui administrando até um pouco, depois eles começaram a desobedecer, eu quis corrigir, no fim ficamos de mal com eles, aqueles lá. Digo, então se virem,
não querem ouvir, né?
Botaram fora tudo, a herancinha que foi que eles ganharam, eles botaram tudo fora, e eu, aquela parte que me tocou...
O senhor ficou aqui, tranquilo. Aqui,
eu agarrei e vendi, eu fiquei devendo, naquele tempo não tinha ajuda do INSS, era tudo do bolso, e a mãe ficou muito doente, ela tinha câncer no útero. Daí eu fiquei devendo na realeza, Santa Isabel, Bertrão, Pato Branco, carregando ela, e daí vendi a terra que peguei lá para pagar.
Sim.
Daí o meu cunhado, que estava com a minha irmã mais velha, me ajudou com... acho que aquele tempo foi um 100 pila.
Olha só, ajudou, né? Vamos aqui onde o senhor mora, é um local muito bonito. Aqui nós estamos embaixo de uma...
Guavirova,
né? Quem quiser comer guavirova...
Esse aqui foi eu que plantei.
Hã?
Foi eu que plantei esse filho.
Esse espinheiro aqui?
Espinheiro, é.
Olha, um pinheiro aqui, muito bonito. Acho que dá para mostrar.
É.
Aparece, Ana? O pinheiro. Deve ter uns 50 anos.
Tem uns 60 e pouquinho.
O pinheiro?
É, 60 anos e pouquinho, porque daí eu cheguei aqui, tinha um que dava pinhão. Daí foi derrubado para fazer o rancho, lascar a madeira e fazer o rancho.
É.
Daí eu juntei os pinhões e plantei aqui. Daí naquele, faz uns 40 anos atrás, 40 e pouco, deu uma soleira, morreram os pinheirinhos, vingou esses dois.
Olha só, da pinha também?
Esse aqui dá.
Da pinha também. E aqui daí vocês já fizeram um quiosque aqui para receber os filhos, neto, é isso?
É isso. A turma é grande, quando chega fim de ano, é aquele grupo de gente.
Mas eles pagam ou o senhor tem que pagar tudo?
Não. Daí eu queria
fazer. Eles pagam para vir aqui?
Eu queria fazer ele pro lado da estrada. Daí os piá, não, vamos fazer aqui, que aqui fica mais reservado. Daí eu digo, então fazemos aqui.
Mas o senhor faz ele pagar a comida, tudo é com eles, né?
Eles que fizeram.
Eu ajudo, mas sempre tem um boi para carnear, um boi, uma vaca para carnear no fim do ano. E mais um porco.
Nossa!
Eu tenho porco e uma reis para carnear, tudo fim de ano. Tudo fim de ano.
Que maravilha. O senhor é feliz?
Graças a Deus.
É. Sempre de bombacha, de lenço, gaúcho velho.
Gaúcho mesmo.
Olha só, então o senhor tem uma amizade muito grande aqui em Santa Isabel também?
Tem. Eu tinha chegado na cidade, em qualquer lugar ali, só que ainda me conheço, às vezes gente nova que está ali, senão o comércio está sempre aberto para mim, em qualquer lugar. Tanto faz ter dinheiro, como não ter, é posto, é mecânico, é uma coisa, é outra. Então, sempre a porta está aberta para mim.
Seu Antônio Antunes.
Antunes.
Todo mundo conhece, o nome dele é Antônio Godinho Antunes da Rosa, mas aqui... Antunes.
A maior parte tudo conhece por Antunes.
Antunes. Seu Antunes, da linha gaúcha Santa Isabel.
É.
Que maravilha. E como é que o senhor vê hoje em dia? Olha, eu estou vendo aqui plantaram com plantadeira. Por que não plantaram com a máquina, aquela maquininha que a gente plantava no passado?
Ah, eu tenho o chato lá em cima.
É
a terra boa para trigo.
Sim.
Daí o rapaz do Santinho ali, já faz anos que ele está plantando trigo para ele.
E aqui também plantaram soja com a máquina, mas não plantaram com aquela maquininha não. De bater lá?
E daí ele não paga a renda do trigo para mim. Sim. Mas daí ele faz tudo o serviço de trator por o arrendo do trigo.
Olha
ele,
só.
Ele cuida do meu soja que nem cuido dele.
Oh, que maravilha. O senhor carpe aí também ou não?
Carpi sim.
É? Eu, então não fala muito porque me dá dor nas costas. Falando em carpi, me dói as costas.
Eu estava arrancando o capim por o meio, daí me estraguei as costas e parei.
Então eu vou embora logo para não ter que arrancar a buva aí, né?
A buva passei veneno.
Passou veneno na buva? Muito bem. Olha pessoal, nosso papo na varanda de hoje... Está sendo aqui na linha Gaúcha, Santa Isabel, com o seu Antônio Godinho Antunes da Rosa, a dona Marcolina Alves Antunes. E aqui tem essa senhora que está conosco, a sua vizinha, aqui tem um pessoal que está visitando, os vieram fazer um... Parece que vai sair um café, tem até uns gaiteiros aqui também, né?
Gaiteiro.
Uma gaiteira. Como é que é o nome da gaiteira? Dani Emanuele. Sua neta?
Não.
Não? Não. E o gaiteiro? É neto, Gabriel? Também não. Depois nós vamos fazer uma música aí, vamos tentar cantar uma música aí. A música é alegria, o senhor gosta de música também? É? Gosta de música?
Gosto, gosto. Até tem uma gaita que tem isso, aquela lá ou outra aí.
Tá aí, o senhor tocava gaita também?
Tocava, mas agora não sei mais nada, me passou a fita, não acho mais nada.
Vai ver que tiraram as músicas de dentro da gaita, né?
Eu não consigo achar a campeia, não acho.
Muito bem. Viu, Terezinha? Fale aqui, vem aqui atrás um pouquinho, Terezinha. A Terezinha mora em Ampere, foi ela que convidou pra gente. Eu aproveito aqui o espaço aqui para ela falar um pouquinho, então, dessa família maravilhosa, dos pais que estão junto com a gente aqui. O que representa ele na vida sua e dos 10 filhos, dona Terezinha?
Boa tarde a todos, né? Mas eu, para mim, eu faz tempo que eu estava pensando em fazer esse programa com eles. Uhum. Daí agora, com essa cirurgia que eu fiz, então a gente tá por casa. Sim. E eu gosto sempre de acompanhar no sábado.
Porque papo
a gente
na varanda.
Acompanhava no sábado, né? Porque durante a semana a gente não... Daí eu peguei e falei com a minha mãe. O pai aquele dia já tinha ido lá pro barzinho ali na comunidade, se ela aceitava. Daí a mãe falou assim, nós dá um livro, a nossa história,
aí,
tudo, né?
Aí.
Daí no outro fim de semana, daí que eu mandei mensagem pro senhor. Daí
nós vemos aqui.
E daí depois eu falei com o pai e ele ficou super faceiro. Então, essa semana ele trabalhou organizando
toda
ali,
a história.
Pra moda fazer isso.
Sim,
aí.
Eu
graças
só comemorava aqui. O que representa o pai e a mãe para os 10 filhos? O que representa eles para vocês?
Ah, eu pra mim me representa assim que nós, a família, tem que ter muito orgulho, né? Porque nós, 10 filhos, ali ter o pai e a mãe vivo ainda com saúde, se virando. Então, é nosso orgulho, nós temos que agradecer a Deus por isso.
Tá certo. Bom, eu agradeço o contato da senhora com a gente. Fiquei muito feliz de conhecer eles aqui, de a gente poder fazer esse registro que ficará para os netos, bisnetos, tataranetos, ficará para sempre esse nosso papo na varanda com eles. Muito obrigado, viu, dona Terezinha?
Não, eu que agradeço o senhor de aceitar o convite. Sim, aí, digo, vamos, e daí eu comuniquei com meus irmãos ali, daí os outros estão longe, mas já estão sabendo.
Estão
ansiosos, né, para moda de assistir aos tios, a gente vai compartilhar no Face, mas vai ter muita gente
muita
que vai assistir.
Obrigado, dona Terezinha.
Eu que agradeço, né, tudo bom.
Valeu. Bem, dona Marcolina, tem uma música que fala na dona Marcolina. Muito obrigado para a senhora receber nós aqui, tá bom?
Muito obrigada para o senhor.
Que a senhora tenha saúde.
Obrigada.
Tá bom? Que tenha bastante saúde e continuar namorando com ele, viu? Nem que seja só se olhando. Obrigado, então.
Tá.
Obrigado. Bom, seu Antônio, muito obrigado por o senhor contar. Eu sei que dá um livro, inclusive eu vou deixar um livro meu para o senhor aqui depois, né? De 240 páginas, não é? Muitas histórias, os netos poderão ler para o senhor, mas a sua vida também dá um livro, né, senhor Antônio?
Eu depois contar tudo o que eu passei, é uma novela. Para mim receber essa terra aqui, até um tiro me deram.
Olha só.
Não queria entregar. Eu derrubei o mato lá em cima e fui para... Não tinha máquina de plantar, peguei uma máquina de um vizinho emprestada. 2 dias. Ele disse, empresta a máquina hoje, amanhã e depois da manhã até meio-dia. Daí fiz o serviço de lá mesmo, já disse, fui entregar a máquina lá. Eles tinham emperrado ali mais para lá. Quando estava passando ali, com uma espingarda grossa assim.
Olha só.
Ó, encostado na porta do rancho. Daí eu passava que nem ali assim. E atrás de mim tinha um milho dessa altura do lado da estrada. Uma caixinha de milho, mais ou menos, plantada. Disse, para aí, vou te dar o que é teu. Passou a mão na espingarda e para mim assim.
Olha só.
Mas é brincadeira, cara. Quando eu vi que ele caprichou na pontaria, digo, é de verdade. Com o eco do tiro eu caí no chão. O chumbo cruzou por cima, desse, fez uma parada no milho.
Olha só!
Daí, antes que nós vinha teimando para ganhar a terra,
exato,
era com a bagunça e ali foi outro primo que tinha comprado.
Olha só.
Daí eles tinham. Eles viviam ruim, assim, gente muito ruim, roubando.
Não queriam entregar as terras. É. E o senhor disse que gosta de música gaúcha, gaúcho de Passo Fundo.
É.
O senhor conheceu o Teixeirinha?
Conheci.
Conheceu o Teixeirinha?
Conheci.
É, o Teixeirinha, ele veio ali da região de Passo Fundo.
É.
Né? E essa música gaúcha de Passo Fundo, o senhor quer oferecer para quem essa música? Nós vamos tocar agora no programa Gaúcho de Passo Fundo. Quer oferecer para os amigos de Santa Isabel, de Ampere, quer oferecer?
Sim, isso aí, para Santa Isabel e Ampere, porque o delegado de Ampere, naquela época, foi quando eles me deram aquele tiro, a polícia, aqui, o soldado... Como é que era? O soldado Maia e o...
Eu vi falar nesse
soldado. E o Maia. Falecido...
Cabo Lucindo.
Cabo Lucindo, é. Daí aqueles batalharam muito por mim. Lucindo. Daí mandaram eu comprar um revólver.
Opa!
Daí comprei o revólver, que quando estava vindo, que tomei o tiro, eu vim ali no rancho, peguei o revólver e fui até ali na...
Opa.
No toco, lá na divisa lá. E chamei eles lá daí. Não, não foram.
Não vieram.
É. Daí eles. Eu fui para. Ela foi avisar o pai. Daí eu peguei uma mula de um vizinho que tinha aqui na grama e fui lá. Cheguei lá no Cabo Lucindo, falei. Eles disseram: vamos buscar essa gente lá. Porque a polícia estava inteirada com ele já. Daí não tinha condução lá. A última condução que tinha lá era dois jipinhos. Daí aquele que me atirou vinha vindo na rua, assim, tivesse dado uma pancada de chuva, e daí ele foi lá para arrumar um padrinho para me apresentar a ele. Daí ele chegou ali, o soldado e o cabo já estavam comigo ali. Pegaram as pingardas dele e ficavam no chão, assim, encheu o cano de barro. E já o bofete da orelha.
Ah, Deus, bofete.
Foi-se. Daí chegou o jipinho, foi carregado eles e. Aquele um lá, e eu e o pai, daí esse outro, esse primo que comprou aqui, estava morando lá na cidade. Daí foi lá e pegou nossos animais, levou para a casa dele, ali no bairro São José. E daí empurraram ele para dentro do jipe, chegamos lá na delegacia, era no centro ali em cima, descendo um pouquinho aqui assim, tinha uma casinha ali, com uma estora até encostada em cima do barranco da rua. Daí o Cabo dos Filhos, fiquem aí que eu vou buscar o delegado. Daí foi lá, se o xerro. Daí abriram a porta, eles abriu a porta, eles entraram e vá coice na bunda e bofete na orelha. Coice na bunda e bofete na orelha. E ele ia fazendo um girinho, assim, pulando assim. Cada um ele pulava um pulinho. Daí puraram ele para dentro de uma varandinha, daí revistaram ele. Ele tinha um pedaço de carne no bolso do casaco. Uma carne assada ali, tinha levado, revirado. Você vai comer essa lama a noite inteira. E a borracha pegou.
Isso
daí
é.
Lá ficou um. Daí o delegado lá falou para o Cabo Lucindo, desce lá amanhã e traz tudo essa jaguarada para casa. Daí desceram aqui e pegaram mais quatro.
Ainda bem, né, que não pegou, ainda bem que não pegou o tiro no senhor, né?
Muita
graças
sorte.
A Deus,
isso aí é graça.
Graça de Deus, foi um milagre.
É.
Então, seu Antônio, nós vamos tocar essa música agora. Agradeço o senhor por contar um pouco da sua história para nós. Muito obrigado.
Eu que agradeço a sua boa vontade e se a Tere também de ajuda, se intermediar. Se fosse por mim, nós não ia se conhecer, não ia acontecer isso aí.
É.
Então, eu fico muito obrigado, então.
Obrigado. Então, obrigado, família. Obrigado a todos que estão aqui.
Eu sou vereadora.
Vereadora? Se elegeu agora? Ou já era?
Dia primeiro do ano de ontem.
É agora. Como é que é o nome dele?
É?
Como é que é teu nome? Vilmar. Hã? Vilmar Clovac, vereador.
Limão.
É, eu fui 20 anos vereador e 4 prefeitos. Ser vereador não é fácil, porque o povo vai ter que pedir bastante, viu? É, te vire, homem, te vire. Eu fui 20 anos vereador, tem muitos amigos aqui do passado de Santa Isabel que foram vereador comigo, né? Então a gente sabe que é um trabalho, mas tem que pelear. Tem que pelear, tem que lutar aí. Então vamos oferecer essa música gaúcha de Passo Fundo pro povo, né?
Isso. E se você colocar uma também, vai colocar só uma música?
Só uma. Hã? A outra eu coloco outro dia no programa meu.
Sim.
Mandar pro senhor.
Daí, então eu Passo Fundo e daí eu tinha aquele assim, o Paranense, aquele Paranense do Sul e do Norte.
Ah. Sim,
aqui nasci onde estou. E a casa da vovó também.
Da vovó também.
Passa da nossa vida.
É, eu vou tocar nos meus programas e oferecer para vocês aí. Então tá bom, agradeço a Ana Vitória, que é a nossa produtora, o Marcelo Menin, que trabalha na parte de produção do programa, o Hélio Soares, que trabalha na sonoplastia, e o Zelírio de Medeiros, que nos ajuda também a conduzir o nosso Papo na Varanda. Agradeço mais uma vez a Tere, que convidou a gente para vir até aqui. Agradeço os que estão conosco aqui presente. Agradeço de coração o senhor Antônio e a dona Marcolina. E fica então encerrando o nosso Papo na Varanda, não é? Gaúcho de Passo Fundo com Teixeirinho. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.